Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. Já foi encontrado com vida o homem de 87 anos, desaparecido desde o passado domingo, em Serpa. O homem, que sofre de demência, foi localizado esta manhã, em Quintos, perto do Rio Guadiana, no Conselho de Beja, pelas 9 horas, perto do local onde foi encontrada a sua carrinha, no final da tarde de ontem, segundo revelou a GNR. Segundo apurou a Rádio Vidigueira, o homem estava debilitado, mas consciente, tendo sido transportado para o Hospital de Beja. Envolvidos nas buscas tiveram patrulhas da GNR, bem como elementos dos bombeiros voluntários de Serpa e outras corporações do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo. Já está a operar na base aérea número 11 em Beja o telescópio óptico mais avançado em Portugal para monitorizar objetos no espaço, cuja informação tem utilidade para a defesa nacional e apoio a manobras de satélites. Temos que ter os olhos para podermos cumprir a missão, afirmou ontem o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Cartacho Alves, em declarações aos jornalistas à margem da inauguração realizada do novo telescópio na Base Aérea número 11, em Beja, envolvendo um investimento total de 25 milhões de euros com financiamento do PRR. O equipamento resultou de uma parceria entre a Força Aérea Portuguesa e a empresa aeroespacial portuguesa Neuraspace. O telescópio óptico está localizado dentro do perímetro da base aérea de Beja, junto à pista, e entrou recentemente em pleno funcionamento depois de ter cumprido um período de testes que se prolongou durante cerca de 2 meses. Nas declarações aos jornalistas, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea salientou que a instalação deste telescópio representa um dos primeiros grandes passos para a concretização da nova estratégia da Força Aérea Portuguesa focada no espaço. Também em declarações aos jornalistas, o Coronel Pedro Costa, diretor do Centro de Operações Espaciais da Força Aérea Portuguesa, explicou que o telescópio vai fazer o seguimento e monitorização dos objetos no espaço, sejam satélites operacionais, seja lixo espacial. Estamos a filmar, a fazer pequenos filmes durante a noite, que é o período no qual o sensor opera, dos objetos que refletem a luz, e com essa informação, com base num catálogo, permite-nos identificar o referido objeto. Segundo aquele responsável, a informação obtida tem aplicação nas áreas da segurança e da defesa nacional e também em termos comerciais ao abrigo da parceria estratégica com a empresa Neuraspace. Para a segurança e defesa, precisamos saber, por exemplo, quando fazemos sair o nosso avião de combate F-16, o que está por cima, o que nos está a captar, para manter também toda a operação discreta e tirar valor operacional. Este sensor também vai permitir apoiar reentradas vindas do espaço e, nesse sentido, vai garantir aquilo que é uma segurança também de pessoas e bens, de objetos que venham do espaço exterior, realçou o Coronel Pedro Costa. Já para a Neuraspace, de acordo com o responsável, a informação fornecida pelo telescópio serve para a empresa dar apoio aos operadores no que diz respeito a manobras de satélites no espaço. Os objetos são tantos que os satélites carecem de serem movimentados para evitar colisões. Apontando este telescópio óptico como um dos mais avançados do mundo, o diretor do Centro de Operações Espaciais da Força Aérea Portuguesa precisou que foi pensado para captar imagens a distâncias entre os 300 e os 8.000 quilómetros. Mas, na verdade, o trabalho que foi feito em Portugal na preparação e junção de todas as valências permite fazer, ainda ontem, na última segunda-feira, com uma noite espetacular em Beja, fizemos observações quase aos 38 mil quilómetros. A construção do equipamento e o desenvolvimento do seu software, que utiliza algoritmos de inteligência artificial, contou com a colaboração da indústria nacional e de instituições do ensino superior, além da Força Aérea Portuguesa. O governo quer aumentar o salário mínimo nacional para os 860 euros no próximo ano. A proposta vai ser discutida esta quarta-feira com as confederações patronais e com as centrais sindicais na reunião de concertação social. A proposta vai além daquilo que previa o acordo de rendimento celebrado pelo governo de António Costa com as confederações patronais e com a UGT em 2022, que apontava que o salário mínimo a praticar em 2025 seria de 855 euros. Recorde-se que o atual salário mínimo é de 820 euros. A Simbal realizou na última segunda-feira a reunião descentralizada do Conselho Intermunicipal do mês de setembro nas instalações do Museu Literário Casa Fial de Almeida, em Cuba. Segundo revelou a Simbal, em nota de imprensa, no período antes da ordem do dia foi apresentado pelo presidente da Câmara de Ourique, Marcelo Guerreiro, o voto de pesar pelo falecimento de António Afonso Martins Guerreiro, engenheiro mecânico e antigo funcionário da Câmara de Ourique, que exerceu funções de vereador da autarquia, tendo sido vice-presidente no mandato 2001-2005, assumindo a presidência entre março e outubro de 2005. Foi também recebido o presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros, com vista a debater a criação de uma unidade local de formação de bombeiros no Baixo Alentejo, a única sub-região do país que não dispõe de uma unidade destas. Segundo a Simbal, foi consensualizado com os municípios a criação de uma metodologia que permita identificar possíveis localizações para a sua implementação. A Simbal destaca ainda a aprovação do relatório final e minuta do contrato do Acordo Quadro para Fornecimento de Refeições Escolares no âmbito da Central de Compras da Simbal. No âmbito da Feira de Setembro, em Moura, realiza-se no próximo dia 14 às 10h30 a conferência Moura, Lazeres de Água, de Património e de Interior. Segundo avançou a Câmara Municipal de Moura, a conferência conta com 4 painéis dedicados às temáticas Museus de Moura, Património em Rede e Contributos para a Oferta Turística, Estação Náutica de Moura, que impacte na operação turística local, Hotelaria e Alojamento Turístico de Moura, uma visão de complementaridade e de futuro, e Moura, do produto turístico compósito aos canais de promoção. A ação de abertura está a cargo do presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, e do presidente da Câmara de Moura, Álvaro Azedo, bem como as presenças do Turismo de Portugal, da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, da CCDR Alentejo, Universidade de Évora e empresários do setor. Segundo a Câmara de Moura, a conferência tem como objetivo promover as potencialidades da região e refletir sobre a forma como o destino Moura é comunicado. A Câmara Municipal de Vidigueira, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude, desenvolveu o programa Jovens Voluntários para a Natureza e Floresta entre 1 de julho e 6 de setembro. O programa, segundo revelou a Câmara de Vidigueira, que faz agora um balanço, contou com a participação de 24 jovens de todas as freguesias, com idades entre os 14 e os 20 anos, que desenvolveram atividades que passaram pela sensibilização, vigilância e detecção dos incêndios rurais, a requalificação e manutenção do parque de lazer e recreio, georreferenciação de zonas a necessitar e limpezas e armazenamento e inventarização de equipamento de proteção civil e social de emergência no concelho. A iniciativa contou com a colaboração das juntas de freguesia do concelho e da rádio Vidigueira. O Instituto Politécnico de Beja encerra no dia 15 de setembro a segunda fase de candidaturas ao concurso especial de acesso e ingresso aos cursos técnicos superiores profissionais. Continuam a decorrer as candidaturas aos cursos de agropecuária mediterrânica, análises laboratoriais, apoio em cuidados continuados integrados, comércio internacional, a funcionar em Odmira, culturas regadas, desporto, lazer e bem-estar, a funcionar também em Odmira, gestão de organizações sociais, informação e comercialização turística, a funcionar de igual forma em Odmira, psicogerontologia, redes e sistemas informáticos, som e imagem, tecnologias agroambientais e sustentabilidade, a funcionar em Almodóvar, tecnologias para a gestão da qualidade e segurança, a funcionar em Ourique, e tecnologias web e dispositivos móveis e serviços jurídicos. Podem candidatar-se aos QTESP os titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, os que tenham sido aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, realizadas para o curso em causa, os titulares de um diploma de especialização tecnológica ou de um diploma de técnico superior profissional e os titulares de um grau de ensino superior. A candidatura deverá ser feita online no site do Instituto Politécnico de Beja. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa do consumidor.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o Porta 65 Jovem e as novas regras. O processo de candidatura ao Porta 65 Jovem vai sofrer alterações. será mais ágil e mais abrangente já a partir de setembro de 2024. O Porta 65 Jovem é um programa dirigido aos jovens com vista a promover o arrendamento urbano, principalmente em zonas históricas e de reabilitação, e dinamizar o mercado de arrendamento. Consiste no apoio financeiro ao arrendamento por jovens até aos 35 anos, através do pagamento de uma percentagem da renda entre os 30% e os 50% durante o primeiro ano. O programa Porta 65 Jovem de Apoio ao Arrendamento Jovem vai ter novas regras. Já não é preciso um contrato de arrendamento antes da candidatura. A renda máxima deixa de ser um fator de exclusão e, para quem acaba de entrar no mercado de trabalho, só necessita apresentar 3 recibos de vencimento. Até agora, o Porta 65 Jovem funcionava no pressuposto de já existir um arrendamento em vigor e só depois poder ser feita uma candidatura ao programa de apoio. Mas, a partir de 1 de setembro, deixa de ser necessário apresentar antecipadamente um contrato de arrendamento ou uma promessa de contrato, sendo que o pagamento do apoio financeiro só começa com a apresentação do contrato. Em termos práticos, primeiro deve candidatar-se ao Porta 65 Jovem. Caso seja elegível para beneficiar deste apoio, tem a garantia de que tem direito ao montante atribuído pelo Estado assim que celebre um contrato de arrendamento. Deve ser efetuado o seu registro no Portal das Finanças. O contrato de arrendamento deve ser celebrado nos 2 meses seguintes após a publicação dos resultados da candidatura. O teto de renda máxima deixa de ser considerado como fator de exclusão. Significa que é possível apresentar uma renda acima do limite do valor da renda máxima admitida na zona onde se localiza a habitação. Isto significa que, mesmo que a renda exceda o teto máximo do concelho respectivo, a candidatura ao apoio continua a ser elegível. Mas é importante conhecer e ter em conta os montantes estabelecidos para o município de acordo com a tipologia que se pode beneficiar. Encontra estes valores no Portal da Habitação. Passa agora a ser obrigatório que o rendimento mensal do jovem ou do seu agregado não seja superior a 4 vezes o valor da renda máxima de referência. O conceito de renda máxima de referência vem assim sobrepor-se à renda máxima admitida para efeitos de candidatura. A renda máxima admitida refere-se a um valor máximo de renda por zona do país. Já a renda máxima de referência traz maior flexibilidade, uma vez que pode referir-se ao valor máximo de renda por tipologia ou por zona do país, de acordo com o que for mais favorável ao candidato. As novas regras possibilitam que os jovens de 36 anos continuem a manter o apoio financeiro do Porta 65 por mais uma candidatura, desde que já beneficiem do programa. Esta é uma exceção à idade limite de candidaturas ao programa Porta 65, que beneficia jovens com a idade entre os 18 e os 35 anos, inclusive. O que o Porta 65 reformulado agora estabelece é que, caso o jovem complete 36 anos durante o prazo em que beneficia do apoio, pode ainda candidatar-se ao limite de uma candidatura subsequente, desde que consecutiva. Nas candidaturas em casal é possível um dos jovens ter até 37 anos, desde que o outro membro do casal não ultrapasse os 35. Até agora era necessário apresentar os últimos 6 recibos de vencimento. Com o Porta 65 Jovem renovado, basta apresentar os 3 últimos recibos. Esta alteração irá permitir que mais jovens beneficiem deste apoio ao arrendamento, principalmente os que estão há menos tempo no mercado de trabalho. Em caso de dúvida sobre este programa, não hesite em contactar a DECO. Poderá fazê-lo através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da DECO, com a rubrica em defesa do consumidor, já à quarta-feira aqui na Rádio Vidigueira. Pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade, em especial por nuvens altas no norte e centro até meio da tarde, vento fraco moderado do quadrante norte, pequena subida da temperatura mínima na região sul. Temperaturas que poderão atingir máximas de 33 graus em Beja e Évora, 29 em Porto Alegre, 27 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.